E, mas eu percebo, aí vem a questão, né, dos exemplos, que o buraco é mais embaixo, vamos botar assim, porque aí vem uma mãe muito empoderada, professora, que tem um filho, e ele se destacava na companhia. Todo mundo já queria ver esse aluno dançando, e ele era muito top mesmo dançando, ele já estava criando raízes com a gente. Só que aí vem o quê? A parte que ele vai crescendo, está entendendo o contexto, e os colegas começam a fazer bullying. Né? E esse sofrer, ele não aguentou a pressão, porque é muito pequeno. Então, assim, a gente pensa que às vezes é só trabalhar o pai, a mãe, por não ter essa, né, essa educação. Mas a criança também, ela tem que estar, por mais que você prepare, a sociedade é muito cruel. Né? E a criança, ela diz mesmo que o outro não deve ouvir ou deve ouvir, elas não têm papa na língua, né? E aí ele saiu também. E não foi pela falta de apoio da família, pelo contrário, a família ficou muito arrasada.
Meus amigos, estamos conversando hoje aqui com Karina Azevedo, ela que é a diretora da companhia de dança, Karina Azevedo, falando de dança e educação multietária. Vamos ali rapidamente no intervalo de 2 minutos e já retornamos.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM, conectada em você.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Cardeal FM, conectado em você.
Transforme o seu ambiente. Deixe a serenidade e o encanto de Nazaré fazerem parte do seu dia a dia. Adquira agora a Essência de Nazaré. Disponível na Capela da Sagrada Família e na sede da Rádio Excélsior no Garcia. Ligue para 3114-3322 e garanta o presente perfeito para você ou para quem você ama.
Essência de Nazaré. Mais que um perfume, uma experiência.
Cardeal FM 106.1.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Estamos de volta aqui, Vozes e Saberes, e uma cadeira vazia. Uma cadeira vazia porque o vice joga, ou o vice não, Vitória, joga hoje, e Paulo Viana tem que comentar o jogo ali na nossa rádio co-irmã, na Rádio Excélsior de Comunicação, na 106.7. Mas vocês já continuam aqui na 106.1, que é muito melhor ouvir Karina Azevedo falando de dança do que ver jogo do time desse outro aí. Bom, voltando aí ao nosso bate-papo, Karina, então, de fato, quando você trouxe a questão do esporte, você também que é formada em educação física, essa importância que o esporte tem e a dança. A dança acho que fica nessa interseção entre esporte e arte, né? Mas pela toda a importância corporal que ela tem, de você também estar trabalhando a coordenação motora dessa criança, né? Não a coordenação motora fina, mas a coordenação motora grossa dessa criança.
Sim.
E isso, com certeza, vai acabar refletindo e muito, né? No desenvolver até profissional dessas crianças. E eu achei interessante, que era uma das perguntas que eu ia fazer, você já trouxe praticamente a resposta quando você fala que tem professores que começam a elogiar o destaque deste aluno. Então, ele vai para a dança, ele vai para essa atividade, e aí esse reflexo também vem na sala de aula, né?
Sim. Vem. E eu tive a oportunidade, Thiago, no passado, de conhecer a Escola Bolshoi, né? E aí você vê, de fato, né, o quanto o bailarino ele é atleta, né? Um aluno do Bolshoi que faz aula seis horas por dia, ele tem lá fisioterapeuta. Sabe aquela estrutura de jogador de futebol formada assim? É encantador. E eles também têm, por causa que eles sofrem lesões, a mesma coisa. Então, assim, fica aquela divisão entre esporte e artes, mas só porque a dança ela é subjetiva. O que você quiser criar como ferramenta para dançar no palco, você cria. Mas para chegar nesse momento, você tem que preparar o corpo. E o corpo é preparado através dos exercícios. E o exercício é, sem sombra de dúvida, algo que você precisa fortalecer. Se você está repetindo muitos os exercícios e movimentos, você vai precisar dar um fortalecimento, né, muscular, você vai precisar fazer uma proteção no seu corpo. E para isso, você faz as mesmas situações que qualquer outro atleta faz. Então, assim, hoje bailarino já é mais que comprovado que nós somos atletas, temos o desgaste corporal. Todos precisam, em geral, assim, Nina, por exemplo, ela começou a fazer dança, né, balé, desde dois aninhos, na verdade, 1 ano e 8 meses, né? Mas ela já nasceu nesse contexto. Pro palco ela foi com 6 meses, porque ela foi a neném que levantaram no palco. Ela volta e meia, fala, mamãe, tô sentindo dor no joelho. Mamãe, eu tô sentindo dor aqui no ombro. Porque você fez um movimento diferente e você fica ali repetindo, você vai sentir a dorzinha. Então, assim, a gente tem que ir já preparando o corpo. Então, balé é esporte. Se foi isso que você me perguntou, de fato, não tenha dúvidas.
Não, e o mais importante, né? Movimento, né? Ele é... E aí vem dessa ideia que eu acho que a educação brasileira falha muito. E é uma crítica que a gente faz aqui quase que diária. Né? A educação brasileira das redes públicas focam apenas no português e matemática. Agora vão focar nas ciências, porque é o que cobra as avaliações externas para pontuar no IDEB. E a rede particular cobra exatamente aqueles conteúdos das diversas disciplinas que vai ser cobrado no Enem e no vestibular para usar a foto desse aluno nas suas publicidades como aprovado. Mas a gente não pensa nesse sujeito na sua integralidade.
Sim.
A gente não consegue pensar que aquele sujeito ele não é só cognitivo. Ele é físico, ele é emocional, ele é espiritual.
Sim.
Não é a questão espiritual da religião, mas espiritual das crenças, do que ele acredita e da fé, que aí depende de cada um. E a gente esquece muito isso. Então, quando essa criança está trabalhando o seu cognitivo na escola, em paralelo a isso, na escola ou fora dela, ele tem essa atividade corporal... Ele está mexendo com o físico, ele está fazendo com que esse desenvolvimento seja da forma integral, a forma que deveria ser.
É a junção, né, Thiago?
Sim. E aí vem aqui, ó, cadê? Parabéns à CCA, né, a companhia Karina Azevedo, pelo trabalho de qualidade e a boa energia. Quem falou isso foi Reni Guzmão, que está acompanhando. Isabela Gavaza está aqui, a melhor. Maria Isabel traz aqui, ó, Maiane, mandando um recado. A dança transforma, no meu caso... As minhas filhas inspiram e tem sido uma delícia aprender algo com elas. Então, e ainda isso é legal o que a Maiane traz aqui, ó. Como as próprias filhas, e isso você trouxe, como você diz assim, a Nina é minha maior inspiração.
Sim.
Você, da mesma forma que Nina te inspira enquanto mãe, as alunas acabam inspirando as mães também a irem. E aí vem uma pergunta: como é que é esse movimento? Quem vai primeiro? É a mãe que normalmente que leva as filhas? Ou seja, as filhas são suas alunas, depois trazem as mães, ou as mães entram e depois levam as filhas?
Foi o movimento das filhas primeiro e depois vieram as mães. Então, assim, o interessante hoje é que aconteceu de uma forma muito natural, né? Antes eu não tinha sede, então a dois começou com a mãe de... né? Do ano, com a visibilidade do meio do ano, inclusive eu fui pro palco, porque eu também de movimento, e você fala, quem são essas mulheres? São as mães de bailarinas, porque elas estavam na plateia, né? E Mai foi uma das mães que estavam, só que ela trouxe amigas também dela, como outras mães trouxeram outras amigas. E aí o que foi que eu fiz? Poxa, tá legal, tá mãe e filha na companhia, vou fazer uma coreografia de mãe e filha, que foi no final do ano, né, Cine Clube. E aí a música Lua de Cristal, as mães dançavam com as filhas, e isso impactou de uma forma tão positiva que no outro ano as meninas, as crianças já ficavam, ó, minha mãe, não saia do balé, porque você vai dançar comigo. E por conta do tema, que foi Natal, eu não fiz, mas esse ano eu vou voltar a fazer a dança de mãe e filhas, de mãe e filha. E tem uma pérola mesmo, que Perlinha, ela ia sair esse ano. E ela disse que Pérola chegou, não, minha mãe, você não vai sair, não. É, Pérola é da idade de Nina, assim. E ela falou pra mim, não, você não vai sair, você tá dançando bem, você vai ficar. Então, foi um motivo pra ela ficar.
E agora, uma provocação aí, até pra Maiane, se estiver me ouvindo. As filhas já inspiraram as mães. E essas mães estão inspirando suas mães? Você tem caso de vó e neta?
Não, não Pai, tá temos hora, ainda.
Tá na hora de acontecer. Né? Até porque eu percebo que o pessoal da terceira idade curte dançar, gente. Sim. Né? E a maior prova disso, como eu falei, do Paulo Bandeira, que teve aqui na entrevista, ele viu como ex-árbitro e é uma das atrações do Shopping Tegara. É, e como você vê, minha esposa tem um tio que fez 80 anos agora. Em todo aniversário da família dela que eu vou, ele é o último a parar de dançar. E é que eu digo, rapaz, se eu tivesse, e aí eu digo eu mesmo, Thiago Martins, tivesse um terço da energia que seu Hélio tem, era outra coisa. Então, assim, isso é inspirador, de fato. Né? Agora traz aqui algumas mensagens, e eu ia ler aqui uma mensagem de Sandra Ribeiro, mas aí eu percebi que não é Sandra Ribeiro. Quem está falando aqui é uma aluna sua lá do projeto. E aí ficou assim, pô, falou de Nina, né? E eu, Procarina, né? E eu, Procarina, tô aqui também, né?
Oh, meu Deus. Oh, Ana, um beijão. A Pro tá muito feliz que você está acompanhando, viu? Desculpa não falar seu nome, mas, Ana Beatriz, você é uma pessoa, uma aluna maravilhosa que tá querendo crescer e você está crescendo, você sabe disso. Então, a Pro só tem que falar o quê? Ter orgulho de você. Um grande beijo, viu?
Beijos, Ana Beatriz Ribeiro, que também acompanha a gente aqui pelo, provavelmente, YouTube da mãe, Sandra Ribeiro. Grande abraço também. E aí o Gleidson Paiva Queiroz também bota, Karina, faz minha esposa Isa entrar na companhia também, para ela acompanhar a filha Maria Luísa. Aí, Isa! Né, tá, Gleidson tá pedindo aí.
Ah, maravilha! Vou sim. Agora, sabendo disso, Isa é uma mãe super parceira. Ela merece estar, né, na companhia, dançando. E aí vai ser o quê? Ela vai entrar no segundo semestre. Não se preocupe, pai, que ela vai entrar no segundo semestre. No outro, ela vai estar dançando para viajar para Joinville. Ela e Maria dançando. Já pensou as duas no palco aberto de Joinville? Como vai ser fantástico.
Aí, o pessoal gostou aqui da ideia, viu? Sandra botou aqui, eu conheço Malu e Isabel, Maria Isabel tá botando aqui. Bora, Isa, tem vaga no Balé 2. E Ana Beatriz bota aqui, obrigado, Pro, te amo. Então, assim, é bem interessante essa questão da família, porque assim, no dia de hoje, né, e você já trouxe algo aí na sua fala inicial, que é quando a criança vai pra dança, ela largar um pouco o celular, largar esse mundo virtual, para estar fazendo algo físico, e com o seu físico, preparando o seu físico na vida física. Isso é muito interessante quando a gente larga as telas, e a gente sabe todo o malefício que as telas fazem, sim, né? Chega a ser utópico, utópico para a nossa realidade, o que os próprios estudos de saúde dizem, o uso de tela de uma hora, quando a criança passa dos 8 anos, que ela deve ser apresentada à tela, né? E o mais utópico que eu vejo é 3 horas para as crianças de 5 a 18 anos, os jovens de 15 a 18 anos. Então, assim, além dessa questão, a gente tem muito pouco tempo na família, né? É mãe trabalhando, é pai trabalhando, é avó trabalhando, a reforma da Previdência está fazendo que os avós continuem no mercado de trabalho, a aposentadoria venha mais tarde. Então, você já não tem mãe, pai, avô, avó em casa, porque estão todos no mercado de trabalho. Então, quando você consegue fazer uma atividade física, uma atividade cultural com seus filhos, juntos, isso é fantástico. E aí eu vejo aqui a questão do Gleidson, me permita estar te citando, Gleidson, que você diz assim, ó, faz minha esposa Isa entrar na companhia. E aí você fala, a Isa vai viajar para Joinville. Então, a viagem em família e pai para ver ali a sua esposa com a sua filha se apresentando. Então, são momentos que são impagáveis, sim, no dia de hoje. Né? Então, é uma coisa também que você consegue estar trazendo, que é um benefício familiar, né? Essa união. Porque eu dançar com minha filha, estar fazendo atividade, né, com ela, isso
tá é no palco, Thiago. É, Mai, por exemplo, Perla, são mães que levavam, deixava na porta, né, do ensaio geral e ia embora. Hoje são mães que estão dentro do teatro, né, junto com elas, vivendo aquele momento. Então vai ser memória, uma memória afetiva que é maravilhoso. Eu digo aqui, Tim Mai também, do Instagram, que ela faz nossa cobertura, que ela não está no balé, porque também é outra que vai entrar no segundo semestre, né, dona Mai? A gente está no pé dela. E a filha quer que ela também dance, mas ela está fazendo a cobertura, a filha já fica muito feliz. Então, você está dentro desse contexto, desse universo, se torna muito mais especial. Não tenha nem dúvidas, Thiago.
E aí, quando você fala da cobertura, vai lembrar ali, ela tá ali, ela, o pessoal do YouTube tá te vendo aqui, já tá te acompanhando aqui ao vivo, tá vendo aí? O convite para o segundo semestre foi feito ao vivo.
Ao vivo.
Aqui nos estúdios. Mas é bacana mesmo essa interação, porque eu vejo que é o que falta hoje.
Sim.
Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com nossos filhos. Hoje a gente não tá tendo tempo de qualidade com as nossas famílias. Aquela ideia de almoçar junto já não existe mais. Né? É o filho que chega porque ele também já tem que sair, ele tem uma atividade extra. É a mãe que chega no horário diferente do pai do trabalho. Além, claro, das constituições de familiares, que não é aquela constituição da década de 70. Né? O que, para muitos, que ótimo. Né? Que ótimo, que eu acho que é isso mesmo. Não deu certo, separa, começa de novo, recomeça, se escolhe. Mas, eu digo assim, você perde o tempo.
Sim.
Né? Então, quando você faz essa atividade em família, quando faz atividade aí,
mas você me deu ideia. Lá tem muitas vozes. Então eu vou ver essa questão da terceira idade. E te prometo, depois, quando eu voltar, quem sabe eu já vou estar com essas turmas formadas. E aí eu vou começar, viu, dona Rosa, por minha mãe, que é outra fonte de inspiração, uma mulher guerreira, né? Que se hoje eu consigo fazer tudo na companhia, né? É por conta dela, porque senão não faria nem metade, né, das situações, porque ela se coloca a estar comigo, com Nina, sendo minha fortaleza em tudo. Então ela, eu vou começar por ela, da terceira idade, e vai vir as outras vovós da companhia. Já pensou subir no palco?
Três gerações no mesmo palco.
Três gerações. Fantástico. Fantástico.
E sobre sua ida, viu, Maia? Professor Jefferson Sobral, o Jefferson já está dizendo aqui, ó, Maia é maravilhosa. Segundo semestre, ela chega com tudo no balé. E ele já tem aprovação aí do professor, viu?
Pois é.
E a professora Vânia também bota mensagem aqui dizendo: muito bom ouvir as experiências de Karina. Imagino o quanto ficará registrado nas memórias dessas crianças dançando com suas mães. Irão contar essas histórias na vida adulta. E aí, Vânia, me permita continuar o seu comentário. Talvez não só contar, mas talvez essas crianças também devam seguir com seus filhos.
Sim.
Né? Então, assim, se você não conseguir levar a Dona Rosa ainda este ano, eu não tenho dúvida nenhuma que essas filhas que vão acompanhar com suas mães, elas vão acompanhar as filhas dela.
Sim.
Então, as mães estão no balé, já vai ter lá a terceira geração. Porque é exemplo.
Sim.
Né? Você consegue ver os benefícios que são feitos na relação. E eu digo isso, eu não tenho habilidades esportivas e artísticas nenhuma. Para fazer um bonequinho, é bonequinho de palito. Até, sempre foi uma catástrofe. Inclusive, em sala de aula, minhas colegas, tem um aqui que está me ouvindo, que já deu boa noite, Lucila Lacerre, já precisou fazer muitas atividades para mim, né? Porque eu sou uma tragédia, minha coordenação motora é triste. Mas como de extrema satisfação, satisfatório demais, quando eu sento com minha filha, que ela está na faculdade, se forma em psicologia, para a gente discutir temas juntos.
Sim.
Né? Quando ela vem discutir comigo o tema dela do TCC. Ó, meu pai, estou pensando nisso. Então, esses momentos, né? E que muitas vezes a gente não tem. O dia de encontrar minha filha é dia de quarta. Né? É o dia que eu pego ela no trabalho e deixo ela em casa, que é aqui próximo da rádio. E tem duas quartas que eu não vejo, e aí fica só pelo zap. Ela já voltou, pai, quero te ver. Mas se a gente tivesse uma atividade dessa juntos, a gente estaria se vendo.
Sim.
Então, serve também lembrar que quando os filhos cresçam, né, eu estou falando de uma filha de 21 anos, que essa interação ela pode continuar.
Sim.
Então, essa interação deve seguir, não é nem pode, deve seguir. E o mais importante, quando vocês tiverem os filhos de vocês, e aí toda essa criançada que está interagindo pelo YouTube da mãe, incentivem a eles fazerem com vocês. Porque Sim. hoje... Também eu acho isso bacana para outra fase que eu vejo muito assim na escola. Né? As crianças hoje, principalmente quando chega ali aos 12, 13 anos, não quer mais mostrar afetividade aos seus pais.
Sim.
Então, chegar na escola, não, me solta aqui, eu abro a porta e saio correndo. tem negócio, né? Até por causa da questão que a gente já falou, do bullying.
Sim.
Que é um tema que a gente deve finalizar aí o nosso, nosso mês falando que, sobre esse tema que também é de extrema importância, né? Já temos o tema aqui, estamos só discutindo quem será. Sim. Que vai abordar. Mas você vê que é algo sério. É algo que pode destruir a carreira, talvez de um bailarino, como você trouxe. O menino lá era fantástico, mas devido às provocações, ele desistiu. Ele resolveu ceder algo que poderia ser um marco, inclusive, para o Brasil estar se destacando na dança. Mas ele desistiu, ele interrompeu essa habilidade por causa de provocações, né, na escola, no meio de criança. E aí, de novo, né, aí eu lembro a professora Ângela... Doutora Ângela Sena, que veio aqui conversar com a gente, psicanalista, é falha dos pais. O superego desta criança que não está dando limite é porque os pais não souberam fazer o papel. E aí, muitas vezes, não souberam por quê? Porque não tem momentos, não tem esses momentos
de família.
De família.
Que aí, se perdeu.
A companhia Karina Azevedo já está dando. E é bem legal. Depois. Pena que esses comentários eles não ficam salvos. Vocês vão ter que comentar de novo após o programa. Não sei porque eu não. Acho, deveria ficar, acho que eu falei até do YouTube. Mas se você estivesse lendo aqui, porque o que eu acho fantástico é isso. Você vê uma aluna sua do projeto, né? Ela bota aqui a Ana Beatriz, ela bota aqui, mas ela está falando do YouTube da Sandra Ribeiro.
Sim.
Então, até neste momento, para ver a Pro Karina, é um momento em família.
Sim.
Então, a diferença que a companhia Karina Azevedo faz nessa construção de laços familiares, até para assistir a Pro Karina dando entrevista.
Né? Mas sabe o que é, Thiago? Eu, como mãe, eu, né, uma mãe que eu estou vivendo, né, uma mãe solteira, guerreira, então eu preciso estar com minha filha. E eu acho, querendo ou não, que isso gera olhares. Então, se não fosse por Nina estar no balé, talvez eu não olhasse Nina com tanta frequência. Então, eu agradeço a Deus que eu sou uma professora de balé e que ela gosta da modalidade, que eu não ia forçar. Então, assim, por conta do balé, eu consigo estar com Nina dia de segunda, quarta e sexta. Eu tenho um ensaio extra, ela está comigo, porque geralmente ela está no ensaio extra, ela, Bel, né, as meninas do primeiro grau, tudo ali. Então, assim, é esse envolvimento que ela está comigo. E aí acontece com as mães, porque as mães também estão no ensaio extra, as filhas estão. Então, está no dia de trabalho, está intenso, mas o balé une. Entende? Mesmo que seja sábado e domingo, que a gente tem nossos ensaios extras, mas as crianças e as mães estão ali envolvidas. E isso me ajuda muito. Você não tem noção. Minha filha... Se não, eu ia ver muito pouco, minha filha.
Karina, na verdade, a gente já chega aqui no nosso horário, já vem chegando aqui o final do nosso programa, mas eu não posso finalizar antes de pedir que você faça aquele compromisso com nossos ouvintes, com nossos espectadores, de retornar para a gente continuar esse bate-papo, porque você percebe que uma hora... É muito pouco. E aí, quem sabe, quando o seu retorno, você já vai dizer, já tenho duas, três vozes, porque Dona Rosa não vale.
É.
Então, eu quero duas, três.
Verdade.
Na próxima aí.
Vou me comprometer, Thiago, em voltar. Adorei. Passa muito rápido. A gente fica com frio na barriga, viu, gente? Mas é muito legal. Thiago deixa muito à vontade. Os meninos aqui são fantásticos. E eu vou voltar com a terceira idade. Você vai ver, Thiago.
Fantástico. Então, isso fica claro que é isso aí, gente. A dança não tem idade. Então, por isso que a gente discute essa ideia da educação multietária. Você pode aprender, a gente sempre... E aí, voltando ao tema que no intervalo a gente conversava, todos nós somos ignorantes em alguma coisa e todos nós podemos aprender alguma coisa sempre. A maior virtude do Voz e Saberes, Paulo Viana às vezes brinca, o que vai certificar eu e Paulo. Porque cada noite aqui a gente aprende muito com nossos entrevistados. Porque a gente recebe aqui diversas entrevistadas, diversas áreas que a gente não tinha ideia como funcionava, né? Então, isso é fantástico. Mais uma vez, Karina, muito obrigado por você estar aqui essa noite com a gente. Tá? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo trabalho não apenas na dança, que é o foco de toda a companhia de dança, mas por esse trabalho familiar que você faz. O trabalho do projeto, ou seja, de oferecer a crianças que talvez nunca pudessem colocar uma sapatilha, nunca pudessem se apresentar no palco, mas através da companhia de dança Karina Azevedo, estão podendo realizar este sonho, estão podendo estar se apresentando. E aí, para vocês que querem saber quando vão se apresentar, segue lá, tá? O Instagram da Karina está aqui no rodapé durante quase toda a entrevista que esse amigo de vocês falhou hoje. Jefferson, saudades também, você já vai poder voltar aí, você vai voltar trazendo novidades de Joinville. Vou passar seu abraço aqui ao nosso Paulo Viana assim que ele vier aí desse baba. E aí, meus amigos, torcedores do Vitória, não é que eu torça contra o Vitória, é porque eu quero o Paulo Viana nesta bancada. Então, se o Vitória ganha, ele continua na Copa do Brasil e o Paulo Viana não volta. Entendam que quando eu torço pro time adversário é só por isso. Né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, meus amigos, a vocês ouvintes, espectadores que acompanharam a gente até o final, meu muito obrigado. A vocês eu só tenho que agradecer a audiência e o carinho de todas as noites. Karina, muito obrigado. Espero você aqui em breve e quem sabe com essa notícia aí que Dona Rosa levou umas 3 ou 4 amigas. Ela já foi aumentando, era 2, 3, agora já é 3 ou 4. Com Se eu não encerrar Deus. O programa, já estou pedindo 5, 6.
Então, gostei, Thiago.
Vamos encerrando mais um programa com as bênçãos do Senhor do Bonfim e retornaremos amanhã com mais um Voz e Saberes. Boa noite e muito obrigado.
Vozes e Saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e Saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar.
YS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Você acompanha a partir de agora o programa Som Sagrado, dedicado à música sacra, à fé e às culturas. Paz e bem para você que nos acompanha aqui pela Rede Excelsior de Comunicação e pelas redes digitais. Nós estamos começando o programa Som Sagrado. Eu sou Messias Guimarães Bandeira e convido você para esta experiência musical. O programa Som Sagrado apresenta a música sacra que atravessa o erudito e o popular, o antigo e o contemporâneo e, sobretudo, as distintas formas de expressão da fé. No primeiro bloco do programa de hoje, vamos escutar a Missa a Quatro Vozes do compositor austríaco Amandus Evangelos. Ele que viveu entre 1727 e 1758, tem seu nome associado ao início do período clássico. Inúmeras missas, ladainhas, cantatas conformam o seu longo trabalho dedicado à música sacra. A Missa a Quatro Vozes que vamos ouvir agora foi composta em 1755 e é aqui apresentada pela Academia de l'Arcadia Vox Humana sob a condução de Bartolomé Stankoviak. Como é bastante comum escutarmos nas missas, esta é composta pelo Kyrie, o Glória, o Credo, Sanctus, Benedictus e o Agnus Dei.
Oh. Música.